Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Einstein, no espaço-tempo. A vida de um gênio em 99 partículas, de Samuel Graydon, é uma biografia de divulgação histórica e científica dedicada a Albert Einstein. Em vez de organizar a trajetória do físico em uma narrativa longa, contínua e estritamente cronológica, Graydon a divide em 99 textos curtos, chamados de partículas. O formato procura reunir ângulos distintos de uma figura cuja imagem pública frequentemente se reduziu ao estereótipo do gênio distraído e à fórmula da relatividade. As partículas cobrem da infância à maturidade e combinam aspectos de sua produção científica, de sua fama mundial, de suas relações pessoais e de suas contradições. Assim, o livro não apresenta Einstein apenas como autor de ideias decisivas para a física moderna, mas como um homem inserido em conflitos intelectuais, sociais e privados. Graydon, editor científico do Times Literary Supplement, propõe uma biografia mosaico. Cada fragmento é autônomo, mas ganha significado adicional quando lido em relação aos demais. O objetivo central é tornar mais complexa, acessível e humana a compreensão de um personagem histórico transformado em símbolo de genialidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a estrutura em 99 partículas substitui a biografia linear por um retrato cumulativo. A principal escolha de Einstein no espaço-tempo é formal. A vida de Einstein é apresentada por 99 narrativas breves, e não por capítulos extensos que conduzem o leitor de modo contínuo entre nascimento, formação, descobertas e velhice. Essa estrutura fragmentária é adequada ao propósito declarado de questionar quantos Einsteins cabem na figura pública conhecida. Uma biografia linear tende a sugerir coerência inevitável, como se cada episódio levasse naturalmente ao seguinte e culminasse na consagração do cientista. O mosaico de Graydon cria outro efeito, permite que episódios, ideias e consequências coexistam sem apagar tensões ou mudanças de perspectiva. O leitor encontra uma figura composta por experiências intelectuais, afetivas, políticas e culturais que não se resumem a uma única característica. As partículas também favorecem leituras interrompidas, úteis para quem se aproxima da história da ciência, sem desejar começar por uma exposição técnica longa. Em contrapartida, o formato se exige participação ativa. Cabe ao leitor relacionar os fragmentos e reconstruir a sequência histórica mais ampla. Portanto, não é a melhor porta de entrada para quem busca uma cronologia minuciosa e sistemática. Seu mérito está em usar a descontinuidade como instrumento analítico. A fama, a ciência e a vida privada deixam de parecer blocos separados e passam a formar um retrato múltiplo. Em segundo lugar, a ciência aparece como transformação da visão de universo, não como coleção de fórmulas. Graydon apresenta a relevância científica de Einstein a partir de seu impacto sobre a maneira de entender o universo. Essa ênfase é importante porque a relatividade costuma ser associada, de modo superficial, apenas à famosa equivalência entre massa e energia. A contribuição de Einstein foi mais ampla. Suas ideias alteraram as noções clássicas de espaço, tempo, gravidade e relação entre observador e fenômeno físico. Uma biografia voltada ao público geral precisa enfrentar o desafio de transmitir essa ruptura sem transformar a leitura em manual de matemática. O livro parece optar pela contextualização e pela variedade de episódios, mostrando a ciência como atividade ligada a perguntas, debates, reconhecimento e consequências culturais. Isso ajuda a distinguir a divulgação responsável da simples veneração do cientista. A física não surge como produto mágico de uma inteligência isolada, mas como um campo que depende de problemas anteriores, interlocutores, circulação de ideias e avaliação pública. Ao mesmo tempo, a obra mantém Einstein no centro, pois sua capacidade de reformular questões fundamentais explica sua posição singular na história científica. Para o leitor, o ganho é conceitual compreender por que suas teorias foram tão marcantes, mesmo sem dominar seu formalismo. A limitação previsível é que explicações breves não substituem estudos específicos de relatividade. Elas funcionam melhor como orientação histórica e intelectual para aprofundamentos posteriores. Em terceiro lugar, a desmontagem do mito do gênio inclui fama, intimidade e caráter contraditório, Um eixo decisivo do livro é a recusa de tratar Einstein como uma estátua intelectual. O nome do físico tornou-se sinônimo de genialidade, e justamente por isso sua pessoa histórica costuma ser ofuscada por caricaturas. Graydon explora glórias e fracassos, dores e alegrias, além da distância entre o homem admirado pelo público e aquele conhecido por poucos em sua intimidade. Essa abordagem não busca diminuir a importância de suas realizações, busca situá-las em uma vida real, marcada por relações, escolhas e ambiguidades. A referência ao caráter contraditório de Einstein indica que a obra evita uma leitura edificante, em que excelência científica equivaleria automaticamente à virtude pessoal. Equilíbrio emocional ou coerência absoluta, essa distinção é intelectualmente útil. Ela impede que a admiração pela ciência se converta em culto à personalidade e permite examinar como figuras célebres podem inspirar e, ao mesmo tempo, frustrar expectativas morais. A fama também recebe atenção como fenômeno histórico. Einstein não foi apenas um pesquisador reconhecido entre especialistas, tornou-se uma celebridade global, e essa condição influenciou a imagem que o mundo produziu dele. Ao reunir vida pessoal, reputação e obra científica, o livro evidencia que o mito do gênio é construído tanto por descobertas reais quanto por narrativas públicas, simplificações e projeções coletivas. Em quarto lugar, os episódios de recepção pública mostram que prestígio científico também é construção social. A biografia amplia seu foco para além do momento em que uma ideia é concebida. Entre os aspectos anunciados da obra estão a ascensão rápida da fama de Einstein, relatos imprecisos que ajudaram a projetá-lo publicamente e o efeito que ele exerceu sobre pessoas encontradas mesmo de passagem. Esses elementos deslocam a atenção do leitor da pergunta sobre como uma teoria foi criada para outra pergunta, como um cientista se torna uma figura cultural de alcance mundial. A resposta não depende somente do mérito intelectual, embora este seja indispensável. Ela envolve imprensa, instituições, público, circulação internacional de notícias e a necessidade coletiva de personificar grandes transformações científicas em um rosto reconhecível. O caso de Einstein é especialmente revelador porque sua imagem visual e seu nome se difundiram muito além da compreensão popular de suas teorias. Graydon, ao incluir esse campo de recepção, ajuda a explicar a diferença entre influência científica e celebridade. A primeira diz respeito à mudança efetiva nos debates e métodos de uma área. A segunda envolve os sentidos que a sociedade atribui à pessoa. As duas dimensões se cruzam, mas não são idênticas. Para leitores interessados em história da ciência, essa perspectiva oferece um antídoto contra a narrativa do descobridor solitário, que é imediatamente compreendido por todos. O reconhecimento de Einstein foi histórico, mediado e sujeito a distorções, como ocorre com outras figuras públicas. Por último, o espaço-tempo do título une a linguagem da física à amplitude histórica de uma vida. O título Einstein no espaço-tempo opera em dois níveis. No nível científico, remete ao conceito inseparável da relatividade, que reformulou a compreensão moderna das relações entre espaço e tempo. No nível biográfico, sugere que nenhuma vida se pode ser compreendida fora de sua época, de seus lugares e de suas transformações. Graydon acompanha Einstein da infância à maturidade, mas não trata esse percurso como uma simples sucessão de datas. As partículas aproximam momentos distantes, consequências póstumas e manifestações da memória pública, de modo que o tempo biográfico se torna mais amplo que uma cronologia escolar. A menção à trajetória posterior de seu cérebro, por exemplo, conforme a apresentação internacional da obra, sinaliza que a narrativa considera também o que aconteceu com o símbolo Einstein depois da morte do indivíduo. Essa escolha reforça a distinção entre pessoa, legado científico e mito cultural. Ela também mostra por que uma biografia pode explorar questões que ultrapassam os limites da vida do biografado, a recepção de uma obra e a transformação de uma imagem pública fazem parte de sua permanência histórica. O resultado é uma leitura que relaciona ciência, memória e cultura. Ainda que o leitor precise complementar o livro com obras mais técnicas ou cronológicas, encontrará aqui uma forma eficaz de perceber que Einstein pertenceu a seu tempo e, simultaneamente, continuou a ser reinterpretado por tempos posteriores. Em conclusão, Einstein no espaço-tempo é indicado para leitores interessados em Albert Einstein. História da ciência, biografias inovadoras e divulgação científica que não exige formação prévia em física avançada. Também pode interessar a estudantes e leitores que desejam ultrapassar a versão escolar do cientista resumida a uma fórmula, a um cabelo desalinhado ou a uma ideia abstrata de inteligência excepcional. Seu benefício intelectual está em associar a importância das transformações científicas promovidas por Einstein às condições humanas e culturais de sua trajetória, relações pessoais, fama, circulação pública de notícias, ambiguidades de caráter e sobrevivência do mito após sua morte. A leitura estimula uma visão mais crítica sobre como sociedades constroem seus heróis científicos e sobre a diferença entre conhecer uma descoberta e conhecer a pessoa vinculada a ela, em comparação com biografias tradicionais, cuja força costuma estar na reconstrução cronológica detalhada, o diferencial de Samuel Graydon é a forma de mosaico. As 99 partículas oferecem entradas variadas e breves, tornando a obra especialmente atraente para quem prefere avançar por episódios e conexões. Essa mesma característica pode deixar lacunas para leitores que procuram uma linha do tempo contínua ou explicações físicas aprofundadas. Ainda assim, não se trata de uma deficiência absoluta, mas de uma escolha de foco. O livro se destaca por combinar concisão, amplitude temática e atenção às contradições, produzindo um retrato menos monumental e mais complexo de uma das figuras mais reconhecidas da ciência moderna. Se você quiser apoiar Samuel Graydon, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!